passou na velocidade, Felipe Jonathan vai receber pela ponta esquerda, 9 minutos, Felipe Jonathan, boa bola atrás, para sorteio do pé direito, cachorro! A bola volta para Marinho, bateu pro gol! Gol do Santos! Do garoto Marcos Leonardo, aos 9 minutos desse segundo tempo na Vila Belmiro. O Nori falou, o Ricardinho também, com o Soteldo do jogo fica diferente. Ele bate pro gol, Cássio faz defesa.
Salve, salve, saudações, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Luiz Roberto. Fala PVC!
Tudo certo, os caras estão perguntando quem é que tá feliz com o Corinthians.
Quem é que tá feliz com o Corinthians?
Ninguém. Ninguém tá feliz com o Corinthians.
Como não? O Santos tá feliz com o Corinthians.
O Santos tá feliz com o Corinthians.
O Internacional tá esperançoso com o Corinthians. O Vasco tem esperança com o Corinthians. Mas o Corinthians mesmo acabou a temporada do Corinthians.
O Corinthians perdeu do Santos na Vila Belmiro e tem apenas chances remotas, matemáticas, mas irreais, de jogar a Libertadores 2021. Fala, Luiz!
Oi, Rizek, salve, viva! Você que se liga na mesa, que legal estar participando mais uma vez aqui com vocês. Eu costumo dizer que a mesa é um banco de ideias do futebol brasileiro e da imprensa, da crônica brasileira. Prazer estar aqui com vocês. E realmente, você tem razão. Dessa vez eu vou ser obrigado a concordar com o Rizek nesse início de programa sobre o Sport Clube Corinthians Paulista. Acho que o Timão realmente não vai jogar a Libertadores.
Não vai jogar. E não merece, né? Vamos falar a verdade. O Santos merece muito mais jogar a Libertadores do ano que vem, aliás, deste ano, do que o Corinthians. O Bragantino está jogando mais bola do que o Corinthians. Quando o Mancini chegou, o Corinthians era o 17º colocado. Ali, a realidade era brigar por permanência na Série A. O time estava na zona do rebaixamento. Verdade que chegaram com ele o Casares, o Otero, o Gemerson, o time melhorou. O Mancini fez alterações, mas o Corinthians voltou agora à sua realidade, que é um time assim sem graça, de meio de tabela, que não é para ser rebaixado, mas também não é para jogar Libertadores. O Corinthians não merece jogar Libertadores, Luiz, na minha visão, pelo menos.
Não, essa a sua visão é uma visão muito crítica, evidentemente, que eu respeito profundamente. Acho até, Rizek, que se você levar assim ao pé da letra as transformações que aconteceram, transformações, força de expressão, as correções de rota que aconteceram com a chegada do Mancini e tal, enfim, mostram bem a cara do futebol brasileiro, de que no Brasil você corrige mesmo rotas no meio das competições e às vezes acaba batendo campeão. A gente já viu isso um monte de vezes. Então é difícil, assim, eu acho que o Corinthians viveu um drama do ponto de vista da sua gestão, do ponto de vista de tentar equacionar a sua dívida, digamos assim, o que nem sempre dá certo. É que a Cindy está me desconcentrando, vou botar no chão. A Cindy é frequentadora habituê do Seleção e também agora da mesa, vai buscar, vai brigar com seus vizinhos, vai lá. Deixa eu pensar aqui no programa. Então, Rizek, eu acho assim, difícil falar, não merece. Acho que o Bragantino merece mais mesmo, do ponto de vista esportivo e do ponto de vista da gestão. Porque o Bragantino, quando começou o campeonato, ele nos surpreendeu negativamente, porque a gente imaginava até que fosse andar mais rápido pelo grau de investimento que o Bragantino fez e pela proposta. Que não é só dizer assim, ah, o Bragantino teve o dinheiro. Não, o Bragantino estabeleceu um critério ali, né? Você vê que os técnicos que passaram ali, eles têm mais ou menos todos eles um conceito não só de jogo, mas de trabalho muito parecido. Esse conceito é muito parecido. E funciona. Claro que tem um jogador acima da média, que é o Claudinho, e isso conta muito no futebol, sem dúvida. Não adianta você ter um monte de conceito, né? Veja o Barcelona agora, que nem sei se tem conceito, mas virou um saco de pancadas, é inacreditável, mas é isso. Porque o futebol é cíclico, e a montagem de elencos, e como você controla o teu vestiário, como você faz o teu vestiário fluir, parece que o vestiário do Corinthians nesse momento ficou mais legal. Pelos poucos que eu tenho de informação lá, disseram, tá legal, tá. As pessoas estão bem, os mais velhos trouxeram um pouco de sabedoria aqui, é hora de lidar com as crises, né? Botam muito do lado bom na conta do Fábio Santos, que o Fábio Santos ajuda muito a agregar e tudo, toda a questão que envolveu o Cássio, teve muita ponderação dos mais experientes, mas é óbvio que a performance do time, e eu fiz alguns jogos do Corinthians, aliás, tive até o privilégio de fazer talvez os melhores jogos do Corinthians trabalhando, né? O jogo contra o Inter, que ganhou o jogo de 1-0, e ali foi importante jogar daquele jeito, porque o Inter era o líder do campeonato, o Corinthians teve o domínio total do jogo, embora não tenha sido um jogão, o Inter teve uma chance com 10 segundos, 15 segundos, com o Edenilson, e depois só o Corinthians controlou o jogo, ganhou lá com o gol do Davó, você deve se lembrar. E depois fiz alguns outros jogos, fiz o Corinthians contra o Botafogo, fiz o Corinthians contra o Vasco, ambos no Rio, o Corinthians vencendo. Ah, times da zona do rebaixamento. É verdade, mas o Corinthians fez um 5-0 no Fluminense, que eu também trabalhei, que foi um jogo em que o time teve, do ponto de vista tático, na ocupação de espaços e na evolução de quebrar as linhas, de sair tocando da frente da sua defesa para o ataque, que foi muito legal. Não foi um 5-0 que você fala assim, ah, o goleiro falhou em 3 gols, o pênalti que não foi, não. Então, assim, então eu às vezes eu penso 2 vezes antes de falar, não, não merece. Mas hoje eu estou concordando com o Rizek, rapaz. Eu gosto de estar mais boladão com o Rizek. Mas hoje eu tendo a concordar que se eu torcesse assim, para um futebol ser premiado, seria o do Bragantino. Embora concordo também com o PVC de que o Santos, por tudo que viveu extracampo e por tudo que viveu de bom dentro do vestiário, é uma temporada que o Santos tem que ser aplaudido de pé, de pé. Chegou na final da Libertadores, colocou os cacos no lugar depois da derrota. Marinho e Soteldo não jogaram 15 dias, eles voltaram. E aí, claro que com 2 jogadores de exceção, o Santos ontem mereceu a vitória assim com sobras, porque o Corinthians foi ridiculamente ruim.
E aí, PVC?
Então, assim, o Corinthians parecia que ia morar em 10º lugar e está morando em 10º lugar. O lugar do Corinthians, no fundo, é 10º lugar. O Santos é engraçado. O Cuca tem 2 passagens recentes muito parecidas pelo Santos. Ele pegou o Santos nesse ano no começo do Campeonato Brasileiro, mas o Santos que estava meio destruído pela eliminação do Campeonato Estadual, dos 15 jogos do Jesualdo Ferreira. O Cuca levou o Santos para uma improvável classificação na Libertadores, para a final da Libertadores, e para morar ali pelo 6º lugar, sonhar em alguns momentos com vaga na Libertadores em 4º lugar. Em 2018, ele pegou o time em 17º e levou para 6º. E depois, quando começou a ficar claro que ele ia embora, o time perdeu o elan e foi parar em 10º lugar. Eu sempre tenho essa impressão, o técnico que entra, tirando raríssimas exceções, ele não muda o objetivo do time. O time segue mais ou menos na mesma posição de tabela. O Santos do Cuca foi para 6º lugar daquela vez, e depois, quando o Cuca deixa claro, assim, acabou esse negócio, não estou mais com saco, o time desce de novo. Foi o que aconteceu. Voltou para trás. O Santos podia estar ali brigando em 5º, em 4º, mas quando você, primeiro, concentrou na Libertadores, depois teve o baixo astral da derrota na final da Libertadores, ele dá um gás final agora para classificar em 8º, e acho que é o que pode acontecer. A grande disputa agora é com o Atlético Paranaense. Acho que nem com o Bragantino. A disputa é com o Atlético Paranaense.
O Atlético também tem o jogo mais difícil.
O Atlético tem que jogar em Porto Alegre com o Grêmio, né? Mas é o mais difícil.
Você tem de cabeça aí os jogos dos 3, PVC? Do Santos, do Atlético Paranaense e do Bragantino?
O Santos pega o Fluminense na Vila e o Bahia fora. O Bragantino pega o Goiás e o Grêmio. E o Atlético Paranaense pega o Grêmio e o Sport. O Grêmio em Porto Alegre e o Sport em Curitiba. Em Curitiba. Fiquei na dúvida só se eu falei certo o segundo
não,
jogo.
Não, em Curitiba. Sport. O último jogo do Bragantino. Não, o Bragantino e Grêmio na última rodada.
Não, o Sport foi agora. É isso aí. Bragantino e Grêmio na última rodada. E é Goiás e depois o Grêmio.
Depois o Grêmio em Bragança. Em Bragança.
Aposta minhas fichas no Santos, hein?
O Santos é realmente, se tivesse que apostar. Eu acho que o Atlético Paranaense está bem legal também, mas o Santos, a essa altura, com 3 pontos de vantagem, embora não tenha uma vitória de vantagem, ou seja, é uma rodada mesmo, né? Está aberta a disputa, certamente. Agora, em relação ao Santos, que diz PVC, Rizek, é incrível como o Santos conseguiu ainda, com o elenco curto e com a molecada, porque se você pegar como referência, por exemplo, o jogo do Maracanã, que o Cuca trouxe um time que ele acabou usando, não vou dizer totalmente igual em alguns jogos, mas muito parecido com aquele time de moleques e de reservas que ele jogou no Maracanã contra o Flamengo, e aí fica claro a distância, e o Flamengo ganhou um jogo por 4-1. E ele conseguiu, ainda assim, fazer performances incríveis com aquele time, né? O que chama também a atenção. E, claro, se o Santos tem um elenco um pouquinho maior, o Santos estava, como disse o PVC, facilmente ali entre... Eu acho que nem é por conta da saída do Cuca. É mais por conta do elenco curto e, claro, da tragédia de gestão, né? Os caras tiveram que demitir o Ximenes por causa daquele vídeo do Instagram, ele com o Marinho perguntando, vai pagar a gente aí, pô? Né?
Você vê, demitido ó, por prometer pagar o salário atrasado. Já vi demissões por motivos bizarros, mas demitido por prometer pagar o salário atrasado foi a primeira vez que eu vi.
Bizarro mesmo, esse foi bizarro mesmo. Imagino que alguma coisa de anormal nessa relação estava acontecendo, do tipo da discordância, de filho. Porque você não tira um cara que é o executivo, que tem bons trabalhos, que trabalhou muito bem no Paraná, sempre as gestões funcionaram muito bem. De uma hora para outra, eu te confesso, o PVC talvez até tenha alguma informação mais de bastidor sobre isso, mas. Claro que, o cara falou que ia pagar e não pode pagar, então vou mandar embora. Pô, é bizarro. O Santos foi muito estranho, né, fora de campo. Agora, o que dá o Cuca, talvez, o troféu, não vou dizer que dá o troféu de melhor técnico do campeonato, que é difícil, mas da temporada ele certamente está no pódio. Ele certamente está no pódio com o trabalho no Santos por conta do grau de dificuldade. E aí a gente tem, né, os técnicos que vão disputar o título brasileiro aí, e temos o Abel e o Renato disputando o título da Copa do Brasil. Ou seja, está pegado também para a gente escolher bons trabalhos. Porque o Renato, ele mesmo diminui o grau de dificuldade que ele teve. Porque o Renato, se você olhar o Renato de 2016 para cá, o que teve de mudança e transformação na construção do elenco que vai estar à disposição é muito grande. É que aí ele vai na coletiva depois de uma boa vitória, não, porque o meu time joga o melhor futebol, as pessoas compram, as pessoas que eu digo, a opinião pública de modo geral, né? Pô, então o Renato tem um bom time na mão, ele tem mais mérito do que ele mesmo disse, na verdade, na condução desse processo. Mas vai ser divertido aí essa reta de chegada nesses objetivos. Ah, e acho que esse brasileiro, né, ele talvez seja o ponto, na minha forma de ver, porque eu era meio cético em relação à percepção do público, mas eu acho que a gente está conseguindo, no 20º ano, virar de vez a questão do ponto corrido. Porque as seduções que a tabela apresenta, aos poucos as pessoas foram percebendo que é muito mais legal você ter 20 times jogando essa altura, do que você ter o mata-mata que durante 60 dias, ou um pouco mais de 60 dias, segrega metade dos times e aí vai eliminando a cada semana metade. É muito louco. E aí você concentra depois, durante o último mês, 4 times e os outros todos parados de braços cruzados em casa. Então é muito... Claro que agora não tem público, mas é tão legal que a gente está discutindo com uma grande intensidade aqui essa vaga, essa oitava vaga da Libertadores. Que tá claro que esse, além da final que a gente vai ter domingo, que não é sempre que tem, mas dessa vez tem. Aliás, podia mudar o regulamento, vamos virar a mesa. E Flamengo e Inter, 2 jogos a partir de agora e pronto. Eles só jogam entre si, esquece o resto.
Cara, mas veja como os pontos corridos são legais, cara. A gente teve algumas finais nesse campeonato brasileiro, né? Inter e São Paulo no Morumbi, 5-1 foi uma final. E o legal é que a gente tem gosto para tudo. Quem gosta de pontos corridos tem a Copa do Brasil. Quem gosta de pontos corridos tem o Campeonato Brasileiro. Quem gosta de mata-mata tem a Copa do Brasil. Dá para todos os gostos, ainda mais quando os pontos corridos apresentam essa final. Agora, amigos, eu queria voltar ao Santos sob a seguinte ótica. O Luiz falou dos dois jogadores de exceção, que são o Marinho e o Soteldo.
Tem mais. Importante destacar que no conjunto do time titular é importantíssimo, no meu conceito, o PVC tem... a gente tem até um conceito de jogo parecido, mas eu entendo que Lucas Veríssimo e Pituca deram ao Santos uma consistência... O que joga de bola...
Mas esses dois já saíram. Sem dúvida, eu concordo com você.
Eles levaram o time até a final da Libertadores.
Claro. Então, é que assim...
Bom pontuar isso.
Do quarteto fantástico, né? Esses dois já saíram, Pituca e Veríssimo. E olha só, restaram o time que jogou contra o Corinthians na Vila Belmiro: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Ivonel, depois entrou o Soteldo. Ivonei, depois entrou o Soteldo. Sandri, Jamota, aí entrou o Vinícius, Lucas Braga, o Marinho, que saiu para a entrada do Mattson, e o garoto Marcos Leonardo, que saiu para a entrada do Bruno Marques. Você vê no papel, cara, com a saída do Pituca, com a saída do Lucas Veríssimo, ficou um time no papel estranho. E o Cuca está conseguindo manejar a utilização do Marinho e do Soteldo de forma que os dois façam a plena diferença. Ontem o Soteldo não tinha condições de jogar 90 minutos, o Santos controlou o jogo, ele entrou no segundo tempo, em 17 minutos acabou o jogo, tabelando com o Marinho.
Então, ele tirou o Ivonei, não foi? Falhou aqui.
Foi, para entrar o Soteldo foi o Ivonei, exatamente, que é um volante. E colocou isso, então, o Soteldo atacante. Pronto, liquidou o jogo em 17 minutos. Então assim, o Santos termina essa temporada, que já foi difícil, com ainda mais dificuldades com a saída do Pituca e do Lucas Veríssimo. É, e graças ao trabalho do Cuca, a garotada que veste a camisa do Santos com muito brilho, e a esses dois jogadores que, bem utilizados, fazem a diferença, o Santos tem tudo para jogar mais uma Libertadores.
Vai jogar, quiser dizer. Pode perder a vaga para o Atlético Paranaense, pode perder até para o Bragantino, mas tudo indica que vai jogar. O Santos virou o ano em sétimo lugar, chegou a ser sexto colocado, para arredondar aquilo que eu estava falando do Cuca, e hoje está em oitavo lugar. Ele está ali residindo numa zona que deve, tudo indica, vai levar a Libertadores para a oitava posição, porque ou o Grêmio ganha a Copa do Brasil e abre chegando a G8, ou o Palmeiras ganha e abre a oitava vaga para a Libertadores. Agora, por outro lado, tem a questão dessas descobertas que o Santos tem. O Marcos Leonardo entra no time em função da ausência do Caio Jorge e faz gol pelo terceiro jogo seguido. É o terceiro jogo seguido que o Jorge faz gol. Ele fez gol contra o Atlético Goianiense de pênalti, fez o gol contra o Coritiba e fez o gol de ontem na vitória contra o Corinthians, que não é pouca coisa. Então, o Santos tem alguns jogadores especiais que vão ser mais especiais no ano que vem. Por exemplo, o Sandri. O Sandri é um jogador especial. O Sandri vai ser titular no ano que vem, não tenho a menor dúvida disso. O jogador campeão mundial sub-17. O Caio Jorge vai ganhar mais confiança do que tem hoje. Sem contar que o Santos tinha o Yuri Alberto e perdeu o Yuri Alberto de graça para o Internacional. A quantidade, o que salva o Santos é a quantidade de jogadores que ele consegue descobrir e renovar.
Verdade. É isso mesmo. Não, é impressionante. Eu acho que do ponto de vista da molecada, esse ano só o Fluminense tem algo parecido, né? Só o Fluminense. Que consegue botar um monte de moleque no time e ter resultado. Porque vocês vão de convir que ter resultado. Você pode ter até médio prazo, mas assim, a curtíssimo prazo, como o Santos e Fluminense esse ano, é sensacional.
Essa é uma discussão muito boa, Luiz, porque assim, eu ao mesmo tempo pensei, outro dia o Gustavo Villani me perguntou no intervalo do jogo do Fluminense contra o Ceará, você acha que a diferença do Fluminense para os outros é a quantidade de jogadores que ele descobre? Eu falei, acho que não. E na verdade aqui eu estou construindo uma teoria que pode cair de maduro. O Santos descobre jogadores e vai a Libertadores todos os anos. O Santos ganhava títulos todos os anos até 2016. Ele não ganha nenhum troféu desde 2016. O Fluminense não ganha título nenhum desde 2012, a não ser que eu conte a falecida Copa da Primeira Liga, certo? Se eu não contar a Primeira Liga, o Fluminense não ganha nada desde 2012. E não vai a Libertadores desde 2013. Se a gente pegar o evento deste ano, o Fluminense e o Santos são casos muito parecidos. O que salva o Fluminense, o que salva o Santos é a quantidade de jogadores que eles descobrem. Só que o Santos é um caso de todo ano. O Fluminense, me parece, que neste ano tem um ingrediente extra, que é a criação de um ambiente...
PVC, a cachorrinha do Luiz Roberto não gostou do seu comentário. A Cindy achou que você falou bobagem.
Não, ela concordou. Assim. Ela falou au, au.
É isso. Mas não, é legal essa linha de pensamento do PVC. Porque o Fluminense, assim, os times de um modo geral, é óbvio que os São Paulinos agora estão falando, pô, o São Paulo que não tinha pretensão de nada tão grande, liderou o campeonato 17 rodadas, se eu não estou enganado, né, 16, enfim, um punhado de rodadas, e botou um monte de moleque. É que os moleques do São Paulo, eles não foram como o John Kennedy, eles não foram como o Marcos Leonardo, eles já tinham um pouquinho de rodagem. Mas também temos que ressaltar que eles foram bem, especialmente o Sara e o Igor Gomes e o Luan, no momento em que o time precisou que tivesse um esteio ali, digamos, no equilíbrio do time. E aí, quando voltou o Brenner, que também já tinha rodado, já tinha até passado pelo Fluminense, aí, né, o Brenner saiu fazendo um monte de gol e aquele momento foi o melhor momento do time. Eu acho que a questão que talvez divida o que é difícil falar melhor ou pior, é que, de repente, um time que está numa atmosfera mais legal, que está com o vestiário controlado, que o treinador consegue passar mais confiança, esse moleque rende mais rapidamente. Né? Então, como é que eu vou dizer que o Marcos Leonardo é melhor que o John Kennedy, não dá para... Agora, o Santos está no momento, o Santos tem uma... E o Fluminense também. Então, os moleques... O show que o PVC citou contra o Ceará, os moleques entraram, parecia que eles estavam jogando um jogo da categoria deles. Né? Jogaram com aquela belezura que foi, digamos assim. Então foi bem legal de ver, inclusive. Fala, Rizé.
Olha o desafio do Santos, cara, porque assim, ó, não é sempre que a garotada vai dar conta, né? E se a gente for lembrar do time vice-campeão de 2019, já saíram o goleiro Everson, o Matheus Ferraz, o Gustavo Henrique, o Lucas Veríssimo...
Não, Matheus não, Vitor Ferraz.
Vitor Ferraz, desculpa, lateral direito. O Gustavo Henrique, o Lucas Veríssimo, o Jorge, a defesa inteira já saiu, né? Do goleiro à lateral esquerda. É, o Pituca, o Sacha, cara, é jogador pra caramba que foi
além
embora.
Além da contusão do Sanches,
né? que vai voltar pra jogar a Libertadores 2021. É jogador pra caramba que foi embora. Então o Santos tá sempre tendo que refazer o seu time. E de novo, para jogar uma boa Libertadores, vai ter que suprir a ausência do Lucas Veríssimo, do Pituca e do técnico. É, de novo, o Santos tem um grande desafio pela frente, né? Fala-se no Ariel Roland, o argentino, mas é de novo um enorme desafio pela frente para o Santos Futebol Clube jogar essa Libertadores, tendo que refazer o time. E da equipe derrotada, que é o Corinthians, eu queria fazer uma análise com vocês da temporada corintiana, né? Ainda há chances remotas de jogar Libertadores, mas eu vou tratar elas apenas como matemáticas. Então a gente tem uma temporada do Corinthians com uma eliminação na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai, um Campeonato Paulista em que ele foi vice-campeão, mas até a parada pela pandemia brigava para não ser rebaixado, um Campeonato Brasileiro de meio de tabela e uma Copa do Brasil com eliminação para o América. Como é que a gente classifica a temporada do Corinthians? Qual adjetivo a gente pode usar, PVC, para essa temporada corintiana?
Ruim, ruim. Eu não vou dizer péssima, porque a expectativa não era de título, mas é ruim. Você não classifica para Libertadores, você não atingiu nenhum objetivo. Eu estou sendo generoso, podia dizer péssima. Não atingiu nenhum objetivo, nenhum dos objetivos. Então é ruim ou péssimo. E a grande pergunta hoje é qual é o futuro? Onde está a construção de uma nova equipe? O Corinthians não é mais campeão da Copa São Paulo, o Corinthians não tem conseguido revelar grandes jogadores, o Corinthians não tem dinheiro para ir ao mercado, o Corinthians tem que ter criatividade. Onde é que está essa criatividade? O Corinthians está soltando um pouquinho mais o time, está sofrendo mais gols. A gente faz essa conta do Cássio no Seleção de quarta-feira. O Cássio está sofrendo pela primeira temporada inteira, ele sofre mais de um gol por jogo. E sofreu gol em todos os últimos 4 jogos. Então, a situação não, é difícil projetar o futuro.
Eu concordo. Eu estava um pouco mais comedido. Eu ia colocar decepcionante, como já que você perguntou para definir uma palavra, mas eu concordo. Eu acho que a temporada é ruim. É realmente ruim, porque havia uma expectativa, mesmo com o processo eleitoral e tal, havia uma expectativa, né, com a chegada do Thiago lá no começo do ano e tal, que o Corinthians fosse no G5, né? Essa é. Na verdade, esse é o objetivo de Corinthians, digamos, do Flamengo, do próprio São Paulo, com todos os problemas, do Palmeiras. A gente pode colocar aí o Atlético Mineiro e o Grêmio, esses times lutam para estar ali entre os 6 primeiros, né? O Inter está na beira, foi melhor do que se supunha, e assim sucessivamente. A gente tem sempre os pontuais, caso do Fluminense, é o mais clássico agora, que está ali em quinto, e talvez bem acima do que se supunha, do que se previa. Mas eu acho que é ruim mesmo. Eu ia dizer decepcionante. Eu acho que talvez decepcionante, se terminar vice, seja a temporada do Flamengo, né? Que a gente esperava que o Flamengo também. O Flamengo conquistou as Recopas e o Campeonato Estadual, mas a gente esperava o Flamengo, espera o Flamengo, talvez, né? Os críticos, de modo geral, que o Flamengo possa conquistar um título grande. Agora só resta mesmo o Campeonato Brasileiro, que talvez seja o mais difícil deles todos. Só que agora a situação está... Tem o Inter na liderança.
E olha que o Corinthians contratou. O Corinthians trouxe o zagueiro Jemerson, vou aqui por setores para tentar não me perder. Trouxe o zagueiro Jemerson, trouxe o Fábio Santos, trouxe o Sid Clay, que já foi embora. No meio-campo ele trouxe o Cantijo, ele trouxe o Luan. No ataque ele trouxe
Cazares,
o
Jô,
Cazares, Otero. Cazares, Otero, Fábio Santos e Jemerson numa emergência, né? Precisando escapar do rebaixamento, eles melhoraram o time. Mas o Luan foi a grande aposta, né? Financeira, inclusive. O Corinthians gastou um bom dinheiro no Luan. E imagino que seja muito difícil recuperar esse dinheiro, inclusive com o retorno técnico, né? O Luan ontem ficou no banco pela 11ª vez consecutiva. É a realidade do Luan. Ele é um jogador hoje abaixo do Arauz, abaixo do Matheus Vital, abaixo do Otero. Para ele jogar tem que... Impressionante, não pode ter ninguém. E como o Corinthians, ao contrário do Santos, ao contrário do Fluminense, ao contrário do São Paulo, revela poucos jogadores, impressionante como o Corinthians tem revelado poucos jogadores, ele precisa estar sempre no mercado, comprando um jogador de baseada, de baseada, de baseada. E acho que isso impede também que o Corinthians consiga montar um time mais a longo prazo, porque ele está sempre, os times não dão certo, ele está sempre desmontando os times de um ano para o outro, sempre contratando de baseada e torcendo para dar uma liga milagrosa, miraculosa, e agora vai. E nessa toada o Corinthians está assim desde que foi campeão brasileiro em 2017. Os brasileiros de 2018 para cá foram todos ruins, né? Em 2018 brigou para não cair, 2019 ainda conseguiu chegar na pré-Libertadores com um futebol muito feio e agora fica no meio da tabela. E eu estou muito curioso, PVC, para saber os planos do Corinthians para a próxima temporada. Vai apostar um pouco mais nesse elenco? Vai manter o Wagner Mancini, que tem contrato até o fim de 2021? Você já sabe algo nesse sentido, PVC? E se não sabe, o que opina?
Não, em teoria, ele vai manter o Wagner Mancini. Mas a pergunta é como vai fazer um time novo para o Mancini ter competitividade. Eu acho que, no fundo, a ida do Mancini para o Corinthians fez bem para o Corinthians e fez mais bem para o Mancini. Em que sentido? O Mancini estava no momento da sua carreira de clube médio-pequeno, Atlético Goianiense, em termos nacionais, né? Ele dirigiu o São Paulo interinamente com a função de diretor, foi para o Atlético Mineiro e não foi bem, pegou o Atlético Goianiense, fez um brilhante início de campeonato e, ao ser contratado pelo Corinthians em 17º lugar e levar o Corinthians para oitavo momentaneamente, ele mudou o patamar de carreira dele para o próximo ano. Então, ele fica num time grande, o Corinthians, ou vai para um time como um time tradicional do futebol brasileiro. Ele não vai voltar para o patamar Atlético Goianiense. O Corinthians, a ida do Mancini para o Corinthians foi boa para o Corinthians porque tirou a angústia do risco de rebaixamento. Só que ela não projeta um futuro de disputa por títulos. E não é pelo Mancini. É que o Mancini não inspira essa confiança. Você não olha para o Mancini como o técnico que vai revolucionar o Corinthians. A gente não olha... É curioso, pode ser uma questão só de imagem. Se o Corinthians contrata o Cuca, você vai dizer, putz, vai acontecer alguma coisa.
É, porque o Mancini nunca fez isso na vida, né? Pegar um time e revolucionar. Não, embora tenha mudado de patamar o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro.
Sim, o Mancini só colocou. O Mancini tirou do Cruzeiro do rebaixamento e lançou o Neymar. Né?
Deixa eu só colocar mais um argumento para ouvir você nessa sua linha de raciocínio, que eu acho perfeita. Inclusive, quando o Mancini foi para o Atlético, conversando com colegas e conhecidos em Belo Horizonte, mas como o Mancini? O Mancini, ao longo da carreira, e inclusive ele foi para o São Paulo para ser, digamos, executivo, para ser diretor, porque o Mancini sempre foi um cara que conseguia debruçar sobre os elencos um olhar de construção de elenco que se completa com limitações. E aí, se você pega o Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, você percebe que ali tinha um elenco que era muito uniforme, que era um time que se completava. Talvez esse não seja o ponto mais forte do Mancini, quer dizer, ele é um cara que consegue... Você vê, esse Corinthians que está jogando, é óbvio que o Corinthians perdeu a decisão, que foi o jogo de ontem, né? Foi a decisão da vaga da Libertadores. Ah, não estava garantido ainda, mas é meio que o Flamengo e Inter. Porque o Corinthians, ele perder do Flamengo no Rio também, ele podia ter ganho um ponto. O jogo estava 1-1 até o Flamengo fazer o 2-1 num jogo que o Flamengo dominou. Teve 70% de posse de bola, é verdade, mas o jogo o Corinthians competiu. Então você imagina que com 4 pontos a mais, que era o que se imaginava, que o Corinthians fosse para a decisão contra o Santos para ganhar o jogo e garantir uma vaga na Libertadores, encaminhar a vaga na Libertadores. Você pega o time de hoje, o time do primeiro semestre, é um time que foi construído de forma diferente e que meio que se enquadra num conceito, inclusive, de construção de elenco e opções que o Mancini sempre teve. Você olha para esse time e você fala, o Atlético Goianiense funcionou assim, né? Em outras situações, no próprio Flamengo, quando ele passou, ele fez algo parecido. E aí tem esse recorte da carreira do Mancini, é bom a gente deixar claro que o Corinthians não entregou a ele 2 ou 3 jogadores de exceção, né? Como o Santos tem com o Soteldo e com o Marinho, como o Flamengo tem um punhado, como outros times têm. Então, talvez esse recorte defina o Mancini. Né? E acho que ele merece mesmo, estou contigo, acho que ele merece uma chance de continuar no grupo A do futebol brasileiro.
Ele vai continuar, ele mudou o patamar dele, não para sempre, ele mudou o patamar dele para este ano.
Momentâneo, claro.
Momentaneamente. Agora, o problema é que ele não dá, por uma questão de imagem, é até injusto. Nós não somos justos quando a gente coloca um carimbo no cara. Esse aqui, Sampaoli, brilhante, agora está sendo criticado. Eu acho o Sampaoli muito bom, mas não... Eu coloco o carinho, Sampaoli, muito bom. Mancini, médio. Isso é incorreto. Na verdade, nós somos injustos ao catalogar desta maneira. Mas o fato concordo, é que você não concordo. Olha para o começo do Paulista e diz assim, o Corinthians do Mancini vai ganhar tudo em 2021. A gente não consegue olhar assim. É a campanha do Corinthians. Você pensar, o Corinthians foi 13º em 2018, o Corinthians foi 7º em 2016, o Corinthians foi 10º em 2013, com o Tite. 10º em 2013 com o Tite. Se você continuasse com o Tite em 13 ou trouxesse o Mano como trouxe de volta, você pensa assim, ah, vai avançar. A gente não consegue ter esse olhar para o Mancini. Ele pode conseguir fazer. O Mancini foi o cara que lançou o Neymar. O Mancini foi o cara do 6-1 do Cruzeiro contra o Atlético. O Mancini foi, como o Luiz Roberto lembrou, o técnico do Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Mas ele precisa conseguir mostrar que ele é mais do que hoje ele consegue mostrar. É,
mas o currículo dele me faz apontar o Mancini como um técnico médio no cenário nacional.
Sim.
Se,
sim.
Ele tem toda a condição de mudar esse patamar com o trabalho dele. E acho, óbvio, né, o trabalho dele no Corinthians nesse Campeonato Brasileiro foi positivo. Ele pegou um time que estava em 17º, está entregando um time em 10º. Curioso, inclusive, é que ele é um técnico inquieto. Ele mexe bastante no time, buscando soluções. E ele fez uma projeção, quando derrotou o Sport, no dia 22 de janeiro, que o Corinthians precisaria somar 15 pontos para jogar a Libertadores. É, somou 4 desde então, e 4 em 18 possíveis, e tem a chance de somar mais 6, né? Então, por causa, ele fez corretamente o cálculo necessário, o time não chegou lá. E um dos motivos que fizeram o time não chegar lá é porque num time tão limitado, a ausência do Casares é brutal, é impressionante como o Casares, mesmo sem ser um craque, nada, ele faz muita diferença nesse time do Corinthians. O Casares é, nesse time do Corinthians, aquilo que o Luan nunca conseguiu fazer, que é um líder técnico da equipe. E sem esse jogador, o Corinthians se perdeu completamente a sua força ofensiva.
É, porque casou, né, PVC? E você vê que o Mancini, ele não foi radical. Porque num dado momento o time começou a jogar bem, quem jogava do lado direito era o Ramiro. E aí, quando o Mosquito passou a dar ao Corinthians uma alternativa ofensiva bem legal, porque o Mancini tem meio que por conceito usar numa das beiradas um jogador mais meia, né, como faz o Flamengo com o Everton Ribeiro, por exemplo. É, né? O Flamengo é diferente nesse caso, porque a movimentação de troca de posições é mais constante do que no caso do Mosquito com o Vital, por exemplo, né? Que eles trocam muito menos. O Mosquito é mais fixo como lado direito mesmo, né? Ou quando joga o Otero do outro lado também, eles praticamente não trocam. Então você vê que ele mesmo com o time jogando bem naquela altura com o Ramiro, ele ganhou, porque o time era questionado pela questão ofensiva. E é bom a gente lembrar que ele perdeu alguns jogadores que foram surgindo do ponto de vista do ataque, né? Vou citar o Mantuan, mas tem outros, que se machucaram. O Mantuan até está de volta aos treinos. E que são jogadores que têm potencial de realmente acontecerem como revelações e tal, né? E ele foi perdendo esses caras. Ele está jogando o Leonatel, né? O Gil hoje é banco do time do Corinthians, né? É, porque precisa de mobilidade, precisa de movimentação. Ele até levou no jogo contra o Flamengo o Leonatel para a ponta esquerda, quando ele só botou o jogo, né? Ele deixou o time mais ofensivo, perdendo. E até não foi mal, não. O Leonatel criou as duas chances do Corinthians depois do 2-1, lá da ponta esquerda para dentro, né? Chutando, inclusive. É, eu acho que ele é do bloco intermediário, mas eu acho que ele vai ter uma oportunidade de trafegar em time grande mesmo. E até o próprio Mancini, Rizek, PVC, num dado momento, quando ele resolve dizer que não ia ser mais técnico, que essa vida de técnico no Brasil é uma maluquice, o Mancini que lidera movimentos e tal, da Associação dos Técnicos e tudo, que ele passou a ser gestor, passou a ser executivo, sei lá o nome que se dá para essa função no Brasil, está mais para executivo hoje em dia, né, remunerado, inclusive, por conta disso, né, e foi obrigado a voltar para a beira do campo, para a espera do Cuca, enfim. Mas ele mesmo sabe do desgaste que é, de quanto difícil é essa situação, né?
Agora vamos falar dessa briga pelo título, vamos projetar esse jogo de domingo. Luiz Roberto, tem favorito esse jogo do Maracanã, Flamengo Internacional? É uma final para o Inter, se o Inter ganhar, o Inter é campeão, se o Flamengo ganhar, leva a disputa para a última rodada. Tem favorito para esse jogo de domingo, Luiz Roberto?
Não, não tem favorito para esse jogo de domingo, e todo mundo está dizendo, ah, está no muro, porque muita gente me pergunta isso, né? O Flamengo joga o melhor futebol nesse momento, junto com o Bragantino, oscilou um pouco mais o Bragantino do que o Flamengo nas últimas 7-8 partidas. O Flamengo tem jogado, inclusive, no seu estilo de jogo, o estilo de jogo que se casa com esse elenco do Flamengo e já com as digitais do Rogério, com o Arão de zagueiro, com o Diego de volante, etc. É, o Flamengo fica com a bola, o Flamengo procura o melhor momento, o Flamengo tem a volta do Gabriel, que muda o Flamengo do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista de tudo. O Gabriel é o diferencial desse time. Tem o Bruno Henrique voltando a jogar na posição dele a partir da volta do Rogério, e não como fazia o Domi, né, que o Bruno Henrique era mais um auxiliar de lateral do que propriamente um atacante, e aí o Bruno Henrique se apagou. Então, ok, são propostas de jogo completamente diferentes, e aliás, o jeito que o Abel gosta de jogar, isso o PVC pode me corrigir, porque o PVC ele não é só um estudioso dos números, o PVC é um cara que interpreta os números. E isso dá ao PVC uma condição... Não, mas é verdade. Não é... E é isso, e te dá uma condição, às vezes, de uma análise que é muito difícil de quem não está tão, digamos, próximo dessa realidade, o que eles representam, como eles têm vida, que é mais difícil. O Abel, se eu não estou enganado aqui, e acho que talvez a exceção seja o jogo do Fortaleza, ele não teve maior percentual de posse de bola em nenhum deles.
Nenhum?
Gente, nenhum. Não é um... Ah, teve em três. Não, ok, aí o jogo fez 1-0 antes, que nem contra o São Paulo. Não, em nenhum. Então é um estilo de jogo, um conceito de jogo, que inclusive o Abel, na escalação que ele ajeitou para esse time do Internacional, fica muito claro esse conceito de jogo. E eu acho que o Abel não tem nenhum motivo para mudar esse conceito de jogo. E, por sinal, esse jeito de esperar o Flamengo foi o que levou o Abel a ser bombardeado pela torcida do Flamengo, no famoso Fla-Flu da tragédia do Ninho, que foi o primeiro jogo na sequência, que ele foi enfrentar o Fernando Diniz, tinha ganho do Fernando Diniz com o Fluminense em Curitiba, jogando, esperando, marcando, fechando os espaços e contra-atacando, e ganhando. E aí o torcedor do Flamengo não aceita que o time não tome a iniciativa do jogo. Não está no jeito rubro-negro de ser. Então são duas propostas distintas e que vão ao encontro do momento que eles vivem. A gente vai ter um Flamengo tomando a iniciativa e óbvio que o Flamengo é o time que mais cria oportunidades, que mais perde oportunidade de gols no campeonato. E isso pode, num dado momento, acontecer da bola entrar tudo. Porque nós sabemos que o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles são capazes de fazer o que eles fizeram em 2019. Ou o Arrascaeta em 2018. Né? O cara viajou 800 mil quilômetros jogando com a seleção do Uruguai, entrou na arena do Corinthians e fez o gol do título da Copa do Brasil. Não é por acaso, a gente sabe que eles são capazes. Agora você fala, mas o retrospecto dá, a grandeza dos dois, esse retrospecto de história, dá um equilíbrio. Então, o jogador, está todo mundo dizendo isso, inclusive alguns jogadores importantes, e acho que o depoimento mais legal foi o do Luizão, centroavante, de que o jogador não entra em campo pensando no retrospecto, pensando que na disputa da Copa União o Flamengo ganhou. Ele entra em campo pensando que ele tem que fazer o papel dele naquele jogo. Eles são profissionais e eu acho que é isso. Então, acho que há nuances para esse jogo. Que aí a gente pode, daqui a pouco, se você achar que der tempo, inclusive a gente pode falar. O Inter vale pagar o milhão para botar o Rodinei? Para marcar o Bruno Henrique? Vale. Aí, vai, gostei. Vai pagar? Vai pagar, velho?
Vale, ué. Não, cara, o time é campeão desde 79. Já pagou um preço altíssimo por não ter o Moisés contra o Sport, que estava suspenso. Entrou o Wendel e foi expulso numa bobagem e comprometeu muito aquela partida. Já não tem seus dois zagueiros titulares, né? O Moledo, que só volta a jogar na próxima temporada, e o Cuesta, que está suspenso. Cara, diante desse cenário, tem que jogar com todo mundo que puder. Um milhão aí vale muito. Na minha opinião,
vale,
pelo
menos. Vale. Eu acho que vale. E tem uma outra coisa, Luiz. As pessoas falam assim, porque o Rodinei não, é um jogador que não tem... Ele é muito importante para o time do Internacional.
Lógico.
A discussão não é individual. Assim, ou seja, o Rodinei é o lateral da seleção brasileira. Não, o Rodinei é o lateral titular do Internacional. E se você não tiver o Rodinei na decisão do campeonato, você vai ter o Heitor, e se tiver uma lesão do Heitor, não tem reserva.
Então, não, tem que contar o seguinte, amigo PVC, o Inter joga por um empate no Maracanã, uma vitória em casa. Marcar o Bruno Henrique talvez seja o fato mais importante, taticamente, do jogo, né, com essa dúvida. Então, eu também, eu acho que tem que pagar esse milhão, pagar antecipado, inclusive. Tá aqui, depositei. E vou botar para jogar, porque o Rodinei, Rizek, o Rodinei, se botar num tiro de 100 metros, aliás, eles devem correr a 11 segundos, ele e o Bruno Henrique, né? Eles são, né? Se treinados, eles seriam atletas de alto nível nesse quesito. Eles vão chegar quase juntos. E, ó, independendo de como é a partida, né? Porque o Bruno Henrique, normalmente, quando parte, ele parte tendo que prestar atenção na bola, né? Ele tem que prestar atenção na bola, tem que dar o toque e tal. Se eles partirem com passe em profundidade, é um empate de velocidade. São talvez os mais velozes do futebol brasileiro, meu amigo. É legal demais esse duelo.
E reforçando, ó, a gente não está avaliando o Rodinei e Moisés, vão ampliar a discussão para os dois laterais do Inter individualmente. A gente está avaliando a importância que eles têm nessa equipe do Abel. Né? Claro, nessa claro, equipe claro. Do Abel, eles são fundamentais. E você falava da questão da posse de bola, olha que número curioso. É, Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 68,7% de aproveitamento. Abel Braga no Internacional. Rogério no Flamengo, né? E Abel Braga no Inter. Os mesmos 16 jogos, as mesmas 10 vitórias, os mesmos 3 empates, as mesmas 3 derrotas e o aproveitamento idêntico de 68,7. Qual é a diferença?
Que maravilha.
Aqui você citou. Aqui você citou. O Abel chegou nesses números com uma proposta de jogo na qual o Inter teve menos posse de bola em todas essas vitórias, em todas. E o Rogério chegou nesses números com o Flamengo tendo mais posse de bola em 9 das 10 vitórias que ele teve. Então são dois estilos muito diferentes de jogar futebol, que para mim se adaptam aos elencos totalmente distintos de Flamengo e de Inter, e eles conseguiram ser competitivos cada um à sua maneira. Mas vou trazer uma pimenta aí. Ao longo do campeonato, o Internacional conseguiu ser muito mais competitivo nos grandes jogos do que o Flamengo. O Inter massacrou o São Paulo no Morumbi, 5-1, jogo que valia a liderança. É, empatou com o São Paulo em casa, tendo um jogador a menos em boa parte do segundo tempo. Ganhou e empatou com o Atlético Mineiro, para ficar no G4. O Flamengo perdeu os dois jogos do Atlético Mineiro, foi massacrado pelo São Paulo, empatou com o Inter no Beira-Rio. Dos chamados jogos grandes, assim, se a gente colocar o G4, tô reduzindo ao G4, tá? A gente vê que o Inter teve um desempenho melhor que o do Flamengo. No entanto, o Rogério vai ter a oportunidade de, pela primeira vez, dirigir o Flamengo em um desses jogos, que é justamente no domingo, e acho que o Rogério melhorou o Flamengo. Vocês não acham, não?
Eu tenho certeza. Eu disse no Seleção, outro dia, que se o Flamengo não tivesse o período, não por conta do Dome, hein, por favor, mas aquele período, fosse o Rogério substituto do Jesus, o Flamengo estaria no prumo muito antes, muito antes. E o bom dessa história do Rogério, você sabe que outro dia, conversando com uma fonte rubro-negra, porque a história o Gabriel sai, como é que pode estar isso? Me disseram o seguinte, e mais de uma fonte, que o vestiário do Flamengo é legal. E aí eu falei, nossa, que bacana. Os caras estão leves, eles se cobram muito, eles são jogadores de exceção, quase que de 1 a 11, como a gente costuma dizer na gíria, né? Hoje os números são outros, mas eles são muito profissionais e o vestiário é bom. O Rogério conseguiu dar ao vestiário muita sinceridade no que ele gostaria de fazer. E mesmo discordando, claro, há discordância, né? Eu, por exemplo, discordo do roteiro que o Rizek faz. Brincadeira, Rizek. Brincadeira. Você é um craque em espelhar o programa. E aí, mesmo discordando, as coisas funcionam. E o legal nessa história toda é que o Rogério ele fez um meio termo. Ele colocou um pouco do que ele pensa de jogo, né? E sem contar, fazendo aqui um... desvejando um pouco, que tem jogos aí que o Flamengo não teve posse de bola, como normalmente tem, mas por circunstância do jogo. Talvez o jogo do Recife seja o mais eloquente, porque no segundo tempo o Rogério mexeu muito no time, pensando no jogo contra o Vasco, tirou todo mundo, né? E aí o time perdeu o controle do jogo. O time colocou em risco um jogo que estava 2-0, depois no finzinho o Pedro fez o 3-0, deu a impressão que foi um jogo mole, mas não foi. Então tem circunstância de jogo também. Então o Rogério conseguiu entregar ao Flamengo que de melhor esses caras mostraram em 19, né? Que aí passa pelo mérito do Jesus e um pouco também pelo próprio Abel, que o Abel que insistiu na contratação do Bruno Henrique. Só que o Abel tinha como problema que ele achava que Bruno Henrique e Arrascaeta ocupavam o mesmo setor do campo, então não jogavam juntos em tese de partida. Então você vê, é uma construção de valências desses jogadores. E aí o Rogério devolve o Bruno porque ele gosta, o Gabigol volta das contusões, que perturbaram o Gabigol, isso também é importante, né? Com o Gabigol é outra coisa. O Gabriel, ele tem com o Flamengo, além de ser o jogador que é, na minha opinião, um jogadoraço. Ele tem com o Flamengo uma empatia, ele tem uma identidade. Tá no finzinho, vou prometo que não falo mais depois disso. Então, temos um Rogério, né, que conseguiu trazer a defesa mais leve, quando é preciso, resgatou o Gustavo. O Gustavo tinha que... 40 dias atrás, você dizia, o Flamengo tem que negociar o Gustavo Henrique. resgatou o Gustavo. Quando ele tem um cara maior, como foi o contra o Corinthians, que entrou o Jô, ele mexe no time, devolve o Arão pro meio, traz o Gustavo para marcar a jogada aérea, porque vai ter chuveirinho no fim do jogo. Então tem o Rogério ali. E o Diego de volante é o mérito dele, que a gente cansou de pedir, e o Jesus, por exemplo, dizia que não funcionava. Pontualmente pode ser. Opa, aí na final da Libertadores, opa, ele entrou e botou a bola pro Gabigol fazer o gol do título. Ele fez o golo do título, aí funcionou. Ok, você tem que respeitar. Então é bem bacana isso. Então eu vejo que existe mesmo uma lógica. E esse número que você traz, inclusive o Mancini estava em números parecidos até as últimas duas derrotas, nesse recorte desse número de jogos. Era impressionante, era parecidíssimo com o Rogério. Aí perdeu as últimas duas, né? Obviamente que isso tem um peso. Então é assim que eu vejo. Eu acho que a gente vai ter um jogo que tem tudo para ser, do ponto de vista tático, encantador. Porque, às vezes, cobram a nós, jornalistas, assim, vocês falaram que o jogo ia ser legal, o jogo foi chato. Chato sob o ponto de vista daquela emoção que é um jogo de 3-2. Mas, às vezes, um jogo de 3-2 ele é muito mais pobre do que um jogo zero. Brasil e Inglaterra de 1970 talvez seja o jogo com o menor número de gols mais espetacular de todos os tempos, porque foi um jogo tático, extremamente. Então, eu vejo isso, estou encantado com o jogo de domingo, acho que vai ser bem legal e a gente vai ter essas nuances todas para curtir, para desfrutar delas.
Só para acertar o negócio que você falou, Rizek, dos números de pontos nos confrontos contra o G4, o Inter disputou 15 pontos e ganhou 9. O São Paulo disputou 15 pontos e ganhou 7. O Flamengo disputou 12 pontos e ganhou 1. Nos confrontos entre os 4 primeiros colocados do campeonato.
É, mas há circunstâncias também aí, né, PVC? Porque, por exemplo, se você pega determinados momentos, outros times estavam nessas posições. E aí também é o seguinte, o recorte, quando você coloca o recorte em 4, faz sentido do ponto de vista da tabela, mas no Brasil a gente tem, por exemplo, o Inter até outro dia estava para baixo, e a gente tem o Grêmio abaixo, sim, a gente tem hoje o Fluminense está abaixo, o Flamengo jogou 2 jogos, 2 Fla-Flus, ganhou um, perdeu outro. Enfim, é um recorte que ele é meio difícil.
Mas mesmo aumentando o recorte, Luiz, vamos pensar assim, jogos que o Flamengo ganhou de times que concorriam com ele diretamente pelo título, só tem um, que é contra o Palmeiras.
É
contra o Palmeiras. Porque o Grêmio já não era mais candidato ao título quando o Flamengo derrotou o Grêmio em Porto Alegre 4-2. O único jogo que você diz assim, o Flamengo ganhou de um concorrente direto ao título, foi o Palmeiras, o que é pouco para a qualidade desse time. Aliás, já era o Rogério como técnico, né, reforçando a tese de que o Flamengo tem mais chance agora de ser campeão também por causa do trabalho do Rogério, que melhorou a equipe.
O Rogério não jogou contra o G4, jogou contra o G6. Acho que tem uma outra conta que eu fiz antes, que é houve 6 times que disputaram o título num dado momento, né? Na 30ª rodada, isso, havia 6 clubes disputando o título com alguma esperança de ser campeão, o que é raríssimo na história dos pontos corridos. Nesse confronto deste G6, o G6 nem é mais G6, como disse o Luiz, porque o Fluminense está no meio disso, mas o Fluminense nunca disputou o título, o Grêmio disputou o título. Nesse retrato, o Inter perdeu 10 pontos nos confrontos diretos e 5 pontos contra os times que hoje estão no rebaixamento. O Flamengo perdeu 15 pontos nos confrontos do G6 e perdeu só 2 pontos contra os rebaixados. O São Paulo perdeu 10 pontos nos confrontos diretos e perdeu 7 pontos para os rebaixados. Quer dizer, desse ponto de vista, o São Paulo perde o campeonato para os rebaixados e o Flamengo perde no confronto direto. Só que o confronto direto vai ser o terceiro do Rogério. O Rogério ganhou do Palmeiras, o Rogério ganhou do Grêmio, o Rogério não enfrentou o São Paulo, não enfrentou o Inter, não enfrentou o Atlético no Campeonato Brasileiro.
E, amigos, vocês já repararam que a gente pode ter nesse fim de semana a definição do título com vitória do Internacional, a definição do Santos pegando a última vaga na Libertadores no G8, ele tem 3 pontos de vantagem sobre o Atlético Paranaense e 4 de vantagem sobre o Bragantino, né? E o Corinthians, então o Santos também tem essa chance. E o rebaixamento. Se o Vasco perder do Corinthians em São Paulo, se o Bahia derrotar o Fortaleza fora de casa, o Vasco estará rebaixado. E o Goiás também, né? Se o Goiás não vencer a sua partida no fim de semana, a gente já vai ter a definição do rebaixamento neste domingo.
Goiás e Bragantino.
Exato. A gente já vai ter a definição do rebaixamento. Aliás, se o Bahia ganhar, é isso, a gente vai ter exatamente isso. Se o Bahia ganhar do Fortaleza,
é isso.
Se o Goiás perder do Bragantino e o Vasco perder do Corinthians, estará também decretado o rebaixamento de Vasco-Goiás Curitiba e Botafogo, Luiz.
Não, perfeito, essa conta está corretíssima. Claro, tem a conta inversa, que é o Fortaleza ganhar do Bahia, o Vasco ganhar do Corinthians, e o Vasco vai para a última rodada, talvez com o Goiás perdendo o jogo para o Bragantino, com o Goiás rebaixado, dependendo de uma vitória simples para escapar do rebaixamento. Então, assim, o jogo do Bahia é contra o Fortaleza tem 41 pontos, né, praticamente, falta um ponto para o Fortaleza, falta um ponto. O empate pode ser bom para os dois, pergunto eu. Talvez para o Bahia, mas é isso. Agora, a gente pode ter essas definições todas, aí muita gente fala, pô, mas aí na última rodada... Gente, valeram 37, mas valeram 37, isso foi maravilhoso, né? Maravilhoso, quer dizer, tá tudo certo com o campeonato. E o mais incrível é que nesse confronto de domingo, a questão do público pesa um pouquinho mais na minha forma de ver pro Inter. Porque, claro que o Flamengo, o maior preço que o Flamengo paga, na minha opinião, é esportivo, sem o Maracanã lotado em todos os jogos. O Flamengo, quando tem um bom time, ele lota o estádio em todos os jogos. O Inter lota também. Tanto que a gente teve no GE.globo esses dias um trabalho, não sei se foi do pessoal, enfim, não vou lembrar agora, desculpa o crédito, mas a gente teve no GE.globo um estudo sobre os times que mais deixaram de arrecadar, e o Inter, se eu não estou enganado, é o quarto ou o quinto. Né? Porque, ou seja, é muito poderoso, faz muita falta a grana. Né? O Flamengo seria 115 milhões brutos. Aquela conta que a gente fez na seleção outro dia também, Rizek. Aproximadamente 60 milhões líquidos. É muito dinheiro, é bastante. É o suficiente para fazer bons movimentos. Agora, numa atmosfera de Maracanã, precisando da vitória, num time que está acostumado... Porque eu digo um time, não é a camisa do Flamengo, porque a camisa do Inter também está. É este time, estes jogadores. Eles estão acostumados a decidir. Então, do ponto de vista emocional... Você não pode imaginar que esses jogadores vão acusar o golpe. Esses caras ganharam tudo nesses últimos, né? Esses caras estão um punhado de decisões. E no começo do ano, muita gente dizia: ah, o Flamengo não estava jogando bem. O Flamengo estava jogando bem, sim. Eu fiz alguns jogos do Flamengo no começo do ano. Não vou nem falar das decisões da Recopa, porque o jogo contra o Del Valle, que empatou por 2-2, foi um desafio mega. A vitória no Maracanã de 3 foi sobrando, com a torcida fazendo um clímax absoluto, né? Os jogos da Libertadores, mas não era o Boca, o River, não era, mas passou por cima, ganhou de todo mundo, estava jogando, sobrando. Atlético Paranaense em Curitiba, em Brasília, não viu a bola na final da Recopa. Então, enfim, então estava jogando direito. Então esses jogadores estão acostumados, então faz muita falta. Acho que esse é um ponto... que tem que ser levado em consideração, que não tem torcida, o que ajuda o foco do adversário a não ter que se preocupar com esse, e nem com o poder de injeção de ânimo que um estádio lotado tem a seu favor, né, Rizek?
Olha, eu acho que a chance do Vasco, o Vasco vai ter uma boa oportunidade de pegar o Corinthians sem público, porque você imagina, os corintianos bravos com a derrota para o Santos, né? Imagina. Seria mais difícil para o Vasco jogar em Itaquera com torcida, sem dúvida. E a chance do Vasco me parece chegar vivo na última rodada, porque aí ele vai encarar o Goiás, embora o Goiás hoje esteja jogando melhor do que o Vasco, ele vai encarar o Goiás no turno.
Melhor que o Vasco, melhor que até que o Bahia está jogando.
Exato. E o Bahia vai receber o Santos. Então, assim, me parece que a chance do Vasco é chegar vivo na última rodada. Assim. Se ele chegar vivo na última rodada, tem alguma chance... Mas hoje eu vejo como muito difícil a permanência do Vasco, infelizmente, na Série A. E você, PVC?
Eu acho que o Bahia pode perder ponto para o Fortaleza. É mais fácil do que o Corinthians perder ponto para o Vasco, embora possa acontecer. O Vasco não ganha do Corinthians desde 2010. E o Vasco jogou 4 vezes em Itaquera, na Neoquímica Arena, perdeu as 4 e não fez nenhum gol. O retrospecto não indica o futuro, mas, como dizia Perdonava, é um farol voltado para trás, a experiência.
Que bonito. Olô. Falar, hein? O louco,
falar
hein?
Falar para você, hein?
Por falar em farol voltado para trás, em 2007, ano do rebaixamento do Corinthians, no Pacaembu, penúltima rodada também eles se enfrentaram, e ali o Corinthians caiu para a segunda divisão ao perder do Vasco 1-0, gol do Allan Kardec. Ele se encontra novamente em situação dramática, mas oposta agora, com o Vasco podendo ser rebaixado, ainda que não matematicamente, mas penúltima rodada decisiva para Vasco e Corinthians, mais uma vez em situação de rebaixamento. Ô Luiz Roberto, você vai narrar esse Flamengo e Inter, estarei ligado na sua... Você se prepara de uma forma diferente para um jogo como esse ou você mantém a rotina de todos os outros jogos?
Não, eu acho que se você mantém a rotina, mas o que muda é o teu emocional do ponto de vista da atenção que você entrega para um jogo. Porque você imagina, se eu não fosse trabalhar no jogo, ou se eu já não trabalhasse mais, eu ia estar lendo tudo desse jogo, ia estar acompanhando a atmosfera desse jogo. Então, porque quando você está no meio do campeonato, quiser, que você acompanha todos os jogos, claro que você vai preparar o seu jogo, liga lá para as suas fontes, fala com os assessores, pede o press kit, aquelas coisas de hoje em dia, né? Porque no nosso tempo a gente pegava viatura e ia no treino, né, quiser? Que lá em São Paulo, no nosso tempo, ia no treino, ficava lá anotando no treino, se podia ver o coletivo, era uma delícia. Então, a preparação, obviamente, que ela é muito parecida. E existe uma atenção maior para o entorno desse jogo, né? Você dá uma abandonada, assim, digamos, nos jogos menos importantes da rodada. Agora, é óbvio que está passando pela minha cabeça os 40 anos de fila do Internacional no Campeonato Brasileiro, como isso deve ser conduzido, né? Aliás, amanhã eu vou participar lá do Bom Dia Rio Grande, com a Kelly, com a equipe toda da RBS, da filiada da TV Globo no Rio Grande do Sul, porque existe uma atmosfera muito diferente para esse jogo. Gente, o Internacional está uma vitória de ser campeão brasileiro, fato que não acontece desde a geração Falcão. Imagina, desde o maior ídolo da história colorada. Isso é muito sério, né? Aliás, Abel era o treinador nos jogos contra o Vasco, se eu não estou enganado aqui, o PBC também pode me ajudar. E se eu não estou enganado também, era
qual o jogo do Vasco?
As finais em 7-9?
Não, era o Ato Glória. O Abel tinha ido para o PSG, já. Mas assim, o Abel era técnico do Inter na final contra o Bahia, foi a última vez que o Inter esteve a um jogo de ser campeão, só que ele tinha perdido o primeiro, né?
Isso, eu narrei esse jogo na Rádio Globo, 2-1 da Fonte Nova, que foi numa quinta-feira. Inclusive, não é o recorde de público, o recorde de público é o do domingo, Fluminense e Bahia.
Fluminense.
E agora você foi da corda, Guizé, que aí o PVC vai mandar.
Não, é porque assim, o Inter tem o Inter tem 5 vices desde 79, né? Quando o PVC diz o último jogo, dependendo apenas de suas próprias forças, né? Porque exato, em 2009, na última rodada, ele foi vice-campeão e podia ter sido.
Ele tava a um jogo de ser campeão. Se ele ganhasse o jogo do Bahia, ele seria campeão.
Isso.
Em 87, ele estava a um jogo de ser campeão. Ele empatou o jogo contra o Flamengo no Beira-Rio. E se ganhasse do Flamengo no Maracanã, seria campeão. Perdeu o jogo por 1-0. O Flamengo era amplo favorito. E o Flamengo foi campeão. Depois nos vice-campeonatos dos pontos corridos, em 2005, em 2006 e em 2009, ele dependia de outras. A única vez que ele chegou na última rodada dessas três com chance de título foi em 2009. Mas ele dependia de um tropeço do Flamengo contra o Grêmio.
2005 isso. Ele dependia também de um tropeço do Corinthians contra o Goiás e ele ganhar do Curitiba e tirar um saldo, né? São 5 vices-campeonatos desde 79. E
são
o Márcio Rezende.
Todo, considerando o Robertão.
E o Márcio Rezende de Freitas no caminho também em 2005, naquele pênalti do Tinga no Pacaembu, naquele empate 1-1, que o torcedor do Inter não esquece. Luiz Roberto, que você tenha uma grande narração domingo, estarei ligado. Luiz Roberto na TV Globo, Luiz Carlos Júnior no Premier, o jogo que pode valer o título do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira a gente se reencontra no Seleção. Luiz, grande abraço.
Certamente, abraço, Rizek. Só espero que o VAR não atrapalhe o narrador. Olha o gol, gol! Não, peraí, vamos ficar, espera. E vai, e olha, e passa a linha. E é chato demais! Ai, meu Deus do céu. Beijo, Rizek. Bom programa pra você.
Calibre as linhas, hein? Calibre as linhas para a rodada do fim de semana.
Aliás, quando tiver uma paralisação de marca de gol, vou usar essa frase, vou pedir licença pra você. Calibre as linhas! Pelo amor de Deus!
PVC, até daqui a pouco no Seleção, meu amigo. Grande abraço para você e até o próximo podcast à mesa.
Até daqui a pouco, olha só. Leão, Orlando, Gaúcho. Acabei de perder. Leão, Orlando, Gaúcho, Ivan e Paulo César, Zé Mário, Paulo Roberto, Wilson, Roberto, Paulinho e Catinha, o time de Auto Glória na final de 79 do Vasco. O Inter é mais fácil.
Eita, nós.
Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Batista, Falcão, Jair, Valdomiro, Biraburro e Mário César.
Biraburro?
Brincadeira. Biraburro, centroavante.
Tá certo.
E é o único campeão invicto, a gente cansa de falar isso, mas é a dimensão de como é difícil a parada. Né?
É verdade, Luiz, só que tem um detalhe que a gente não consegue se acostumar. Com a unificação, ele passa a ser o último e não o único. Mas é difícil.
É, Mas é, não, aqui o nosso recorte, né, BVC? Não, você tem razão. Mas o nosso recorte, quando a gente cita esse tipo de estatística, o nosso recorte é a partir de 1971, né? Porque eu entendo, Rizek, que a gente deve, já que a gente, digamos, reconheceu os títulos todos de Copa de Taça Brasil e tudo, Robertão, né? Então, beleza. Agora, não é fácil.
Mas aí você falar de campeão invicto com 4 jogos é diferente de falar de campeão invicto.
Mas também é diferente com o Inter, né? O Inter é o mais invicto, ok. Mas o Inter foi campeão invicto com 22 jogos e um W.O. E hoje o campeão invicto teria que jogar 38. Também é diferente.
Claro.
Se você for pensar na unificação...
E num ano em que Corinthians e São Paulo, e não me lembro mais quem, não disputaram o Campeonato Brasileiro, né?
79. Exato. O Santos também não. Se você considerar a unificação, campeões invictos diferentes, é verdade, você tem toda a razão, mas nesse caso são Palmeiras de 60, Santos de 62, 63, 64, Cruzeiro de 66 e Inter de 79. Mas assim, é o nosso grande dilema, unificar toda a estatística.
Olha só, se eu interromper esse podcast, vai até o jogo de domingo, hein?
Porque é o seguinte, Rizek, nos pontos corridos, jamais tivemos um campeão invicto. Quando tiver,
não vai... E nem teremos, né? Impossível você sair invicto depois de 38 rodadas no futebol brasileiro. Impossível.
Não, ainda mais do jeito que é o calendário. Aliás, é um outro assunto que a gente podia ir até meio-dia e 45, que é o Abel Ferreira, enfim, entendeu que o calendário... Demorou, hein, Abel?
Vamos marcar um podcast para discutir a unificação e o calendário. Luiz Roberto, grande abraço, uma ótima narração para você.
Obrigado, Rizek.
Grande abraço.
Valeu, até segunda.
Meus amigos, o podcast A Mesa volta na segunda. Será que com o campeão brasileiro? Será que com o novo líder? Saberemos segunda-feira. Grande abraço para vocês e até lá. Tchau!